Deixa eu continuar um pouquinho mais, antes de trazermos dois ou três testemunhos sobre toda essa dimensão e toda essa extensão e vermos alguns princípios. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo, muitos falam como, não, vamos corrigir, porque não pode ser os Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Mas sempre me vem essa cooperação santa entre Deus e o homem. É o livro dos Atos do Espírito Santo através da igreja. Amém? Não podemos excluir nem o Espírito Santo e nem os homens, nem o corpo de Cristo, nem a igreja. Mas é óbvio que não pode ser só os atos dos homens, algo que começa em nós, é gerado na força do homem. Tudo precisa nascer do alto e vem do Pai de cima, em nome de Jesus. Peguei uma frase de um irmão chamado Paul Madsen, dinamarquês. Jesus é o tema, a igreja é o meio ou instrumento, e o Espírito Santo é o poder e a força. Esse é o resumo do livro de Atos. E sempre me recordo do John Nelson, quando ele vai fazendo essa separação, né, teológica, no estudo do livro de Atos, primeiros 7 capítulos ali, tu vai vendo Jerusalém sendo saturada e cheia da palavra de Deus. Tem um texto dos muitos que poderíamos pegar, Atos 5:28, acusação dos fariseus, do Sinédrio contra os discípulos. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E de novo, doutrina não é ensino, mas fala de Jesus. Da vida, da morte, ressurreição, da exaltação da pessoa de Jesus. Então nós precisamos encher, saturar cada localidade com a vida de Jesus. Os irmãos dizem amém? A partir do capítulo 8, ontem ainda aquele trocadilho do meu companheiro Jonel Salê, ele é expert nessas coisas. Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1. Entre mentes, os discípulos foram dispersos por toda a parte. Com aquela perseguição ali, Deus às vezes usa muitos artifícios para nos tirar daquela contemplação e daquela discussão dos nossos reinos, o pecuinhas particulares. O tema, o foco tem que ser o reino. O olhar não é numa passividade, numa contemplação negativa, não entenda mal, nada. Depois nós vamos ver, fortalecendo toda a palavra do Erasmo sobre intercessão. Mas toda oração nos leva à ação do Espírito Santo. Eu amo o português, né, nesse sentido. Porque dentro da palavra oração tem a palavra ação. Toda oração move a mão de Deus, que vai ter um reflexo direto no nosso mover, na nossa ação. Então, Atos 8 fala, um dos muitos textos que poderíamos pegar, Atos 9:31 fala que as igrejas, então, de Galiléia, Samaria, Judéia, elas agora tinham paz. Depois nós vamos ver, se Deus permitir, vamos voltar para esse texto. Então, agora, Atos 9:31 fala que a igreja, depois daquela perseguição de Saulo, depois da conversão dele, houve um parênteses aqui, pelo menos, onde a igreja tinha paz por toda a Judéia, por toda Galiléia, por toda Samaria. Edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto, consolo do Espírito Santo, crescia em número. Aqui tu já vai vendo nas entrelinhas, agora a igreja, ou as igrejas, por toda aquela região, estavam se espalhando. Mas tanto pode ser singular como plural, a igreja no sentido da unidade das igrejas, em muitas localidades. Somos um só corpo em Cristo. Somos um com os irmãos em cada localidade, não é uma organização, uma denominação, filiais, muito menos disso, mas é um organismo vivo, corpo de Cristo, onde cada um é importante. Eu não posso me separar de São Leopoldo. Eu não posso viver longe do Vilmar de Garopaba. Nós somos um. Amém? Mas em cada localidade, Deus está levantando Judéia, Galiléia, Samaria, Deus está levantando ali o cumprimento da sua igreja. Dos capítulos 13 em diante, nós sabemos bem de Antioquia, começou ali aquele centro de obra que Deus levanta em cada localidade, e ali pelo Espírito Santo, por palavra profética, por mover do Espírito, envia agora o Espírito Santo. Paulo e Barnabé para agora serem enviados, apóstolos do Espírito Santo, a todos os povos. E eu separei dois textos, acho que é, Romanos 1, Paulo vai falando ali a respeito do desejo dele de chegar em Roma, e ele vai falando a respeito disto, que primeiramente dou graças mediante a Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, em todo o mundo. A Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho. Desejo de Paulo de chegar também naquelas terras para repartir com eles algum dom, alguma graça espiritual em nome do Senhor Jesus. Primeira Tessalonicenses, para mim é uma igreja modelo. E quando visito as muitas localidades, tem algumas que tem cara de Tessalônica. Hoje tem outros, pode ser que tenha cara de Corinto, né? Mas uns são de Filipo, outros de Tessalônica, outros Colosso. Mas aqui, 1 Tessalonicenses 1, 7 e 8, abra a tua Bíblia. Qual é o propósito de Deus? De sorte que vos tornastes um modelo, o exemplo, o protótipo. Para todos aqueles que creem, os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, até o ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Misericórdia, Senhor. De alguma maneira, o Espírito Santo conduziu a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e às vezes no tranco, né? Às vezes mais no constrangimento, às vezes pelas circunstâncias, mas eles cumpriram essa palavra em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dessa maneira, há uma clareza do Senhor, que eu quero salientar aqui, quero pegar uma palavra que o Moisés nos deu em 2006, fiquei guardando aquela palavra por anos, até que, né, no meu espírito se reproduziu. Mas aquelas três palavras, ela veio me pipocando nesses dias, e ainda hoje de noite nós vamos voltar sobre a unção. Ontem nós fomos quebrados pelo Senhor, ouvindo a palavra do Erasmo sobre oração, sobre intercessão. Agora, toda unção, toda oração tem que, tá certo, essa palavra, se encaminhar, embocar na missão. Não podemos pensar num ministério isolado de intercessão, pela intercessão apenas, ou a unção, pela unção e pelo mover, e como um entretenimento da glória de Deus. Mas tudo isso que Deus nos deu, o recurso de cooperarmos com Deus em oração, a glória da presença do Espírito Santo em cada um de nós, precisa se reproduzir numa clareza e num foco do propósito eterno de Deus se manifestando em cada vida, em cada localidade. Naquele tempo, não sei se eu consegui anotar bem, Moisés, mas que eu consegui reproduzir que oração sem missão e sem unção acaba ficando um puro ritual. Se nós ficarmos apenas numa unção, mas que não tem a base da oração e também não o compromisso da missão, pode cair num espetáculo, fica um show. E como nós vemos isso, João Nelson ainda nos cutucou ali, em vez do reto ordenamento dos santos, como temos a tentação, como líderes de entretenimento dos santos. E nenhuma aqui de nós pode dizer e atirar pedra, dizendo que disso eu estou sem pecado, porque a tentação nos cerca todos os dias. Mas a unção precisa, junto com a oração, canalizar na missão de Deus, Da mesma maneira, começar num ativismo, numa obra de fazer as coisas sem ser saturado em oração, começando de joelho, completando antes, durante e depois, como fala em Efésios 6, em oração e cheios da unção de Deus, não vai ter missão nenhuma. Todos nós temos recebido essa palavra nesses dias, mas que nós possamos sair daqui com essa clareza que o Senhor quer somar. A única forma de realizarmos a missão de Deus, o seu propósito, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, fazendo discípulos, sendo discípulos, vivendo o evangelho do reino, sendo igreja em cada cidade, coluna e baluarte da verdade, é se isso for saturado com oração e homens e mulheres cheios da unção de Deus. Da mesma forma como no Velho Testamento tem um livro que se chama Números. Alguns de nós aqui, como Rogério, como Moacir, que sempre trabalharam com contabilidade, eles amam os números. Eu também amo. A matemática era minha matéria preferida, porque não tinha problema de português, né? Dois em dois em sueco é quatro, e dois em dois em português também é quatro, graças a Deus. Então, eu sempre amei a matemática. Mas olha só a proporção de Deus, só lanço isso, vocês conhecem, mas Jesus, o grão de trigo que caiu na terra, não ficou só, mas deu muito fruto, e Isaías 53 fala, versículo 11, que ele virá o fruto do seu penoso trabalho, e será cheio de alegria. Jesus, como a semente do Pai aqui na terra, ele tinha os seus três mais aproximados, ele investiu naqueles 12 homens, ele ainda preparou os 70 para o precederem de cidade em cidade, os enviou de dois a dois. No dia de Pentecoste, nós sabemos que eles eram em torno de 120 que se reuniram ali no cenáculo. Atos 1 fala sobre isso. Em 1 Coríntios 15 fala que eram... ali pulou uma etapa, que eram 500 que viram a ressurreição de Jesus. Atos 2 fala de que depois ali no Pentecoste, 3 mil foram batizados. Logo mais fala de 5 mil. Logo mais fala depois de multidões. Atos 6, 1 fala que a multidão dos discípulos se multiplicaram. E é claro que com isso, como diz o André, os problemas, o trabalho... Começou a murmuração. Mas, amados, Deus nos chama para essa progressão. E tem um texto em Atos 21, que fala a respeito de dezenas de milhares entre os judeus, que o Paulo vai dando testemunho. Tu consegue ver essa progressão na tua vida? Através do grão de trigo caindo na terra e morrendo. Ontem o Telmo nos falou de David Wilkerson. E eu quero te confessar que muitas vezes sou mais tentado em um lazer, depois que eu estou cansado, me distrair, e como facilmente os meios da comunicação hoje nos chamam e nos distraem, em vez de nós continuarmos de madrugada em oração. A vida do David viu que isso mudou, porque ele apagou a TV e se pôs de joelho. E não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, milhares de vidas foram salvas, e como o Duda falou aqui, ele foi uma delas. Antes de nós entrarmos nos princípios e apenas citarmos, queria chamar aqui Samaria. A nossa Samaria, para eles é Jerusalém e Judéia. Paulinho e César, depois podem trazer rapidamente, temos de 3 a 5 a 7 minutos no máximo, só para ser generoso, né? Os minutos, 5 minutos do André, acho que foram de Deus, né? Porque eram um pouco maiores, mas foi tão lindo, por favor. Você tem que ouvir toda a história depois. Rapidamente, vem. Há muitos anos caminhamos juntos, Deus resgatou a vida do presbitério em Cruz Cabugá. Deus enviou César há 7 para 8 anos, é isso? 7 anos de São Vicente para Recife.
Pais, queridos. Bom, o que acontecia no nosso coração era apenas um desejo de estender a obra pelo interior de Pernambuco. Cremos que era um desejo gerado pelo Espírito Santo, né? Porque nada é gerado em nós, toda boa dádiva vem do alto. E havia um desejo de estender, não sabíamos como, havia uma demanda grande na localidade em Recife. E começamos a orar por algumas cidades do interior de Pernambuco, uma qualidade de vida muito difícil. Envolvemos os jovens da localidade nessa oração, dividimos os jovens em grupos, colocamos cidades para que eles intercedessem, e depois de um período de aproximadamente 6 a 7 meses, orando, o Senhor nos deu a ordem para irmos. E fomos na primeira cidade, com muita simplicidade, fomos num ônibus fretado e ficamos numa escola municipal, na sala de aula, dormindo no chão, com colchão. Dividimos os jovens em equipes, eram 50, 60 jovens, e a orientação era bater nas portas, cidades pequenas, dizer, ó, nós viemos de Recife e nós queremos saber se nós podemos orar pela sua casa. E, irmãos queridos, o resultado foi espantoso. As portas se abriram, os jovens, a igreja entrou naquelas casas simples, entraram, foi ministrado o reino, curas aconteceram naquele local, muitas casas ainda com imagens de esculturas por causa da idolatria, e o reino de Deus foi pregado, ministrado. E para resumir uma história, por causa do tempo, hoje, pela graça do Senhor, nós temos 5 cidades onde há uma expressão do interior de Pernambuco, da igreja, pessoas batizadas, vinculadas, que nem um querido, todos enrolados, todo juntado, e o reino de Deus está chegando naquela terra sem forma e vazia e transformando aquelas vidas. E algo que eu queria destacar aqui é que quase todos naquelas cidades diziam o seguinte: nós já estamos acostumados, vocês não vão voltar. Vocês vêm aqui da capital, fazem um evento na praça e desaparecem. E nós estamos a cada semana, queridos, mandando grupos da igreja local, cada semana, um trabalho incansável dos irmãos, de sair no sábado pela manhã e só voltam no domingo à noite, lá fazendo um trabalho de fundamentação, ensinando aqueles irmãos queridos. E uma outra coisa que o Senhor falou no meu coração é que a demanda da igreja local continuou a mesma. Sempre a demanda vai existir. Sempre. Recife é muito grande, tem muita gente para ser ganha. Mas é tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria.
E até... É muito lindo de ver, tem mais o William aqui, tem mais o Jojó, tem tantos irmãos, o Joel, presbíteros, diáconos da congregação ali em Cruz Cabugá. Às vezes a gente vê uma debandada, metade da congregação não está no culto domingo. E dá uma preocupação às vezes, né? Alguns presbíteros dizem, mas onde é que está esse povo? Está tudo no interior, está tudo em missão. Em vez de ficar numa audição ou ficar apenas como assistentes, já estão mobilizados. Mas ainda falta trabalhadores naquela terra. Mas vê a fidelidade do presbitério ali, o Fernando, Paulinho, Joel, William, todos de corpo de diáconos ali, os obreiros. Vendo a fidelidade, olhando o Paulão ali, cada um dos irmãos que estão mobilizados. Eu quero dar testemunho da glória do Senhor. Encarnaram. Estão comprometidos. Ainda a gente se sente tão embrionário em tudo isso, é tão pequeno. Mas tem homens e mulheres se mudando para essas cidades. orando para que ali possam ser colunas naquela congregação. Amém? César?
Bem, o testemunho é bem parecido com o Paulinho, porque desde o início a gente tem trabalhado junto, né? Paulinho está em Recife, no centro, eu estou em Jaboatão, que é a região metropolitana, é meio Porto Alegre, Viamão, assim, muito próximo, né? E o Paulinho sempre nos chamou para perto, para estar orando, ir na cidade, ver o que tinha no nosso coração também. E começamos assim, orando, mobilizando os jovens, alguns irmãos. E, pela graça de Deus, algumas cidades estão sendo atendidas também. No ano passado, o Sorriso, fica de pé, Sorriso. Você vai saber o que é Sorriso, o nome, o apelido dele. É aquele querido ali, Sorriso. Sorriso é a esposa, a Marcela. Tem dois filhinhos, nos procurou uma dessas cidades que Sorriso tinha no coração de atender, que é Timbaúba e Tejucupapo, que fica no interior. Sorriso deixou tudo, né? Tinha uma carreira promissora lá de músico, né? Bem sucedido, abriu mão de tudo, da casa, da família, e foi morar com a família nessa cidade interior para atender esses irmãos. Então isso para nós é muita alegria, né? Ver esse clamor no coração dele. O Wilker também, que está aqui. Wilker, fica de pé, filho, por favor. Wilker. Wilkerson, não, é Wilker. Ele é militar, sargento da aeronáutica. E o Wilker também, com uma necessidade de ir nos interiores, pedindo ajuda, nós temos que fazer alguma coisa. E a nossa recente experiência foi que o Nordeste está passando, passou uma seca, uma das piores secas dos últimos 50 anos. Foi isso, né, Eduardo? Eduardo, fica de pé, Edu, por favor, também. É meu companheiro lá no ministério, foi o primeiro discípulo lá, hoje é um companheiro, idade de ser meu pai, apesar disso, mas é um companheiro que eu honro muito também. E o Nordeste tem passado por uma seca, uma das piores secas dos últimos 50 anos. E nós ficamos muito inquietos, a gente precisa fazer alguma coisa também. Nós temos que fazer alguma coisa, não tínhamos recurso, né? E quando nós começamos a ler o texto de Mateus 25, quando dizia, quando deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim também deixaste de fazer. A gente vê Jesus alimentando aquela multidão com pão, com peixe, nem todos se tornaram discípulos, mas ele alimentou, mas ele deu de comer aquela multidão. Deu pão, deu peixe, supriu a necessidade também. E pela graça de Deus, nós fizemos uma campanha, duas campanhas, duas viagens para o Nordeste agora e, por misericórdia, conseguimos atender 130 famílias com uma cesta básica bem caprichada. Procurei Eduardo, que trabalhou muito no sertão, naquela região. Então, muito macarrão, fubá, feijão, arroz, leite em pó, muito biscoito, bolacha. E tivemos experiências maravilhosas com os discípulos. Levamos discípulos médicos entre nós, fretamos, alugamos 3 picapes, né? E enchemos, foram 3 toneladas de alimento. E fomos para o sertão adentro, vamos indo. Mapeamos algumas cidades, irmãos que tinham parentes nessas cidades, que ficava mais fácil de localizar. Íamos para os sítios, fazendas, e tivemos algumas experiências que mexeram muito conosco. Os jovens só choravam à noite em casa. Nós tivemos uma dessas experiências, uma senhora que nós procuramos e batemos na porta. Nós abordamos assim, nós batemos na porta, nós somos a igreja, estamos em missão. Tem alguém doente aqui em casa? Sempre tem alguém doente, né? Aí, tem alguém doente? Se tem, nós queremos orar pelos enfermos. Aí ela abre a porta, o nordestino é muito receptivo, né? Então ele abre a porta, te convida, oramos, ungimos os enfermos, tivemos experiência de cura, de libertação, manifestação de demônios ali, pessoas sendo libertas, né, Wilk? Gente indo com facão, tinha gente que ia com facão, né? Aí nós tínhamos uma regra, ó, quando vier assim, como é que é? Ou mata, né? Ou corro ou mato, né? Eu corro para o mato, eu corro, né? Vamos embora, né? Eu corro, morro, né? Eu corro para o morro. O morro ou o mato? Aí os irmãos, o pessoal indo com facão em cima da gente. Não, estamos em paz aqui. Eu não quero comprar nada, não. É do governo? Não, não é do governo. Mas uma experiência que marcou, uma das experiências, foi uma senhora que recebeu, e no final nós perguntávamos, vocês estão passando por alguma necessidade em casa? Onde está o marido? Ah, meu marido está viajando, está tentando emprego, a gente não tem Bolsa Família, estamos passando fome. comemos uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não. Nós podemos abençoar vocês com uma cesta básica, com alimentação. Isso no final já. A pessoa chorava. E uma dessas experiências, uma senhora, ela nos procurou e disse: ontem à noite, antes de dormir, eu chorava porque eu já tive uma experiência com o Evangelho. E pedi para Deus: Senhor, eu preciso da Tua palavra e preciso de comida para dar para meus filhos. Preciso de comida. E naquela manhã nós chegamos lá, levamos uma Bíblia e uma cesta básica para aquela senhora. E ela voltou para o Senhor ali, entregou a vida para o Senhor. E experiências assim tremendas, irmãos, de pessoas que se ajoelhavam no chão, beijavam sua mão, a gente levantava. Não, pelo amor de Deus. Coisas que, por conta da Copa do Mundo, essas invenções todas aí de dinheiro, de reforma de estádio, não estão mostrando a realidade do que essas pessoas estão passando com essa seca. Não está sendo mostrado. Maridos que estão indo para São Paulo, para o Sul, Sudeste, para a capital, Recife, e deixa a esposa com 11 filhos, 12 filhos, as crianças pedindo comida na estrada. Nós fazíamos a cesta básica e a gente brincava, fizemos uma cesta basiquinha, que era uma sacola com muito biscoito. E quando você entregava esses biscoitos para as crianças comiam aquilo desesperadamente. Mas calma, vai te dar dor de barriga, mas eu estou 2 dias sem comer. 2 dias sem comer. Então, dessas 130 famílias, nós temos uns 2 ou 3 retornos, mas não importa. Porque cada cesta, quando nós confeccionamos a cesta básica, os irmãos que iam fazendo, era uma mesa enorme lá na congregação, os irmãos iam colocando, né, meio de produção, e cada cesta recebia imposição de mãos. Senhor, que cada cesta dessa seja uma semente do teu reino. Não importa se eu vou colher, mas eu vou plantar. Porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então eu quero o teu compromisso, e isso o Azaf implantou muito no nosso coração, desde São Vicente, que a igreja precisa se comprometer com a semeadura. A igreja tem que ter o compromisso, isso eu nunca esqueço, mais de 15 anos o Azaf dizia, a igreja tem que se comprometer com a semeadura. Muitas das vezes a gente fica preocupado com o resultado, né, com os números, mas o que tem a carga no nosso coração é a semeadura, de dar a minha vida em resgate de muitos. Esses jovens, implantar isso no coração deles também. Então orem por nós, orem por esse projeto, nós queremos voltar, temos essas famílias todas cadastradas, relacionadas. Isso nós ouvimos muito. Ah, mas nós estamos acostumados com isso. Vocês vêm aqui, fazem essa campanha, aí depois se esquecem, nunca mais voltam. Então nós não queremos fazer, né, evangelismo, nós queremos fazer missões. E que Deus levante nessas regiões pessoas e homens com coração assim. Aleluia. Amém.
Poderia os irmãos de Pernambuco se colocar em pé, vamos abençoar vocês, profetizamos sobre todo esse trabalho, em nome de Jesus. Toda essa turma que vem de Jaboatão, de Janga, de Paulista, de Olinda, de Recife, cada congregação, Senhor, desde sul ao norte, Tu estás levantando um exército poderoso, que se mobiliza numa missão clara para o Teu reino. Em nome de Jesus, esses pequenos começos que nós estamos ouvindo aqui, mas que têm um significado eterno para essa senhora, para essas famílias, para esses discípulos que já têm em cada localidade, batizados, casas abertas, igrejas começando. Nós abençoamos todo esse interior de Pernambuco, Pai, de Rio Grande do Norte, de Maranhão, de São Luís, cada nosso Nordeste, Senhor. Em nome de Jesus, levanta milhares de obreiros, Senhor Jesus. A seara é tão grande, que a tua igreja em peso se mobilize para cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, amados. Avançamos um pouco mais, só citando, nós conhecemos bem, todo crescimento vem de Deus. César acabou de falar. Todo o crescimento, toda a multiplicação vem do Senhor. Atos 2,47 fala que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Tem um texto quando fala sobre a Lídia, em Atos 16, 14, que o Senhor abriu o coração. Quando nós falamos sobre multiplicação, frutificação, evangelismo, extensão do reino, nós não estamos falando de técnicas, nem de métodos, nem de marketing ou de esquema. Nós estamos falando que cada vida é um milagre diante do Senhor. Cada conversão é um milagre. Não é um esquema. São vidas. E cada vida transformada é um milagre diante do Senhor. Nunca perca a paixão. Nunca perca o te surpreender pela obra que o Senhor está fazendo. Em segundo lugar, nós sabemos que o homem coopera com Deus. Quanto temos falado sobre isso? De Deus nós somos cooperadores. 1 Coríntios 3, citando de novo o texto que o César profetizou aqui. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Homens que Deus usa. Mas ainda ele dá uma capinada assim. Nada são. Mas quem é? É Deus que dá o crescimento. O crescimento vem do Senhor. Ao mesmo tempo somos cooperadores, cooperamos onde Deus está operando. É isso, João Nelson. Cooperamos onde vemos e discernimos que o Senhor está operando. Se eu estou certo, eu vi três níveis de cooperação. Marcos 16 fala que enquanto eles iam pregando, Deus foi confirmando e cooperando com eles a palavra, confirmando com sinais e prodígios. Eu acho isso lindo, eu fico constrangido, Deus cooperando. Nós anunciamos e Deus confirma, Ele que faz o milagre. Só Ele é Deus. Ao mesmo tempo, nós somos cooperadores com Deus. 2 Coríntios 6, 1 fala, e nós na qualidade de cooperadores com Cristo. Já citamos esse texto, segunda vez que cito nessa palavra de hoje de manhã. Sou cooperador com Deus. É Deus que opera, crescimento vem dEle, nada posso em mim mesmo, tudo provém dEle. E em terceiro lugar, na palavra do João Nelson, a justa cooperação de cada parte. Efésios 4, 16. Deixa eu dar uma cutucadinha aqui. A maioria de nós aqui temos uma revelação muito clara. Eu creio que o ordenar o corpo, o vincular cada discípulo no corpo, através de juntas e ligamento, através de um discipulado a Cristo, através de juntas de companheirismo, o estar enxertado na igreja, na casa, ou célula, ou grupo caseiro, como quiser chamar, mas que viva a igreja na casa. Mas eu tenho um pavor de que nós e os irmãos pensem que apenas a primeira parte ali de Efésios 4:12, que o João Nelson nos recordou com tanta graça na quarta, o retordenamento é o final, e a partir do retordenamento tem o crescimento, e nós vamos nos enganar. E temos tanta gente bem ordenadinha, engessadinha, assentado em berço esplêndido na congregação, e que passa décadas sem chegar no desempenho do serviço dos santos. A edificação do corpo de Cristo só se dá quando tiver a justa cooperação de cada parte bem vinculada, funcionando. Você diz amém? Quantos discípulos na localidade apenas chegaram no A, sem no B e no C? Ou seja, estão ordenados, estão vinculados, estão congregando na igreja, na casa, tem ali alguém cuidando e servindo no discipulado, mas estão ali há meses, há anos, sem desempenhar o seu serviço de testemunhas e proclamadores, sem ganhar, sem cuidar, sem discipular. Vocês estão entendendo? Algo tem que acontecer, não está bem assim. Precisamos ter uma autoanálise, está certo essa palavra aqui, crítica, não se de negativa nem de acusação, mas nós temos que nos olhar no espelho. A nossa multiplicação é muito pequena. Telmo falou aqui dos batismos ontem, eu louvo a Deus também, eu sou parecido com ele, mas amados, para nossa vergonha, o fruto ainda é muito. Precisamos buscar mais, precisamos orar mais. em oração, a nossa dependência é de Deus e do Espírito Santo. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. A parte de mim, nada podeis fazer. João 15, que nós conhecemos bem, fala a respeito do permanecer, acho que é 12 vezes, dependendo da versão, para o fruto, 8 vezes. Precisamos permanecer em Cristo, em oração. Como liderança, todos perseveravam unânimos em oração. Como companheiros, João e Pedro saíram, subiram à hora nona, é isso, né, Rogério? E aí tinha o paralítico. Atos 12 fala da igreja ali na Maria, né? Mãe de João Marcos ali, orando por Pedro que estava preso. A igreja toda perseverava em oração. Atos 2, 42, texto que tanto Erasmo como Moisés citaram. Atos 4, 23 a 31, que ali eles se reuniram e começaram a clamar por intrepidez, por ousadia. A igreja saturada de oração. Não preciso falar, nós estamos quebrados e moídos e precisamos nos arrepender para recebermos essa súplica de intercessão que Erasmo nos ministrou. Dependência completa de Jesus. Deixa eu dar mais uma cutucadinha aqui. Eu já descobri nas minhas andanças que tem presbitérios que não se reúnem. Tem presbitérios que além de não se reunir, obviamente, não oram. Que não leem a palavra, o texto, o exemplo que o Rogério nos falou aqui, e do qual eu sou fruto, desde os primórdios. Tem presbitérios que não se reúnem, não oram, não leem a palavra e não jejuam. Fica algo administrativo. Fica algo meio estagnado, já tem um grupo, já tem uma congregação, já sou um presbítero ou diácono, não estou criticando ninguém aqui, eu mesmo. E começamos a descansar em algo que já alcançamos, começamos mais a ser administradores. Estou falando de pessoas conhecidas. Passa uma semana, passa duas, passa três, o ministério não se reúne, não ora, não persevera na oração, não persevera no clamor, não persevera na palavra, na estratégia, na ação, na supervisão, no cuidado. O que Deus vai fazer? Não pode. A mão fica retida. Mas certamente não é o caso de nós aqui, de vocês amados. Há uma perseverança, seja a nível de presbitério, a nível de diáconos, a nível de obreiros, a nível de discipuladores, uma perseverança buscando o Senhor em oração. Eu fui gerado com esses homens aqui, vendo eles dobrando o joelho e clamando diante do Senhor. Perseverando na palavra, perseverando em servir ao Senhor. Uma cutucadinha. Homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, homens cheios do mover profético, aquilo que o Senhor tem nos falado nesses dias. De novo, eu queria abraçar cada um de vocês. Vou falar de exemplos fora daqui, para ninguém pensar que eu estou falando de qualquer um de nós ou de mim. Mas às vezes eu descubro homens que estão no encargo da igreja. Homens sem fé. Homens sem ousadia. Eu preciso dizer, homens sem fervor. Começamos a orar e parece que se distrai. Hoje a gente fica falando, né, os iPads da vida aí nos atrapalha às vezes, comigo mesmo. A gente se distrai com tantas coisas. Parece que hoje não dá para funcionar como pastor sem toda computação e tudo mais, né? Hoje temos tudo isso, mas às vezes tu vê irmãos que 5 minutos depois já não tem fervor. Isso que Erasmo falou ontem, oração em línguas. tem tantos irmãos aqui, me permitam, gostosos, que tu abraça aquele abraço gostoso, e quando tu abraça, já sai em línguas, já vai fluindo profeticamente, tu, só de abraçar, tu já é cheio do Espírito Santo. Onde é que está o Vilmar? Um dos muitos. Mas às vezes eu pego presbíteros tão técnicos, tão sequinhos, tão racionais, tão negativos, não tem uma perspectiva de fé, não tem uma ousadia profética. As reuniões são mais reuniões deliberativas ou administrativas, ou né, de resolver, ou de incêndio, apagar incêndio, fogo. Parece mais ministério de bombeiro. E sempre há um negativismo, em vez de serem homens cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios de fé sobre a congregação e sobre cada localidade que Deus vai nos levar. Vendo cada discípulo como um potencial na mão de Deus. Não há casos impossíveis. Estávamos falando ali sobre mover profético. Me lembro da palavra que Deus colocou no Rogério sobre São Leopoldo, sobre Mauro. A igreja em São Leopoldo, dessa parte, começou com uma palavra profética. Não é verdade? Um dia o Moacir estava indo para Gravataí e começou a passar por Cachoeirinha. Tem que passar por Cachoeirinha. E o Espírito Santo incomodou o Moacir. Por que Deus não levanta aqui uma obra? E algo se moveu nas regiões celestes. Amados, às vezes nós enfatizamos tanto o ministério apostólico. E eu estou falando de mim porque sou parte disto por misericórdia, sendo um aprendiz. Mas os apóstolos precisam andar com os profetas. Nós precisamos um do outro. E nós precisamos dos evangelistas. E nós precisamos dos pastores e mestres. Não existe só presbíteros ou diáconos ou apóstolos no reino de Deus. Nós precisamos da totalidade para fecundar o reino de Deus. Que o Senhor levante entre nós, em cada liderança local, homens cheios do Espírito Santo. Em cada igreja local, em cada localidade, homens cheios de fé, ousadia e intrepidez, visão do reino. O Senhor levanta em cada localidade palavras proféticas, como nós ouvimos do André aqui. Tu pode colocar a mão na tua cabeça. Hoje de noite, Rogério vai nos continuar falando sobre o ministério do Espírito Santo, e eu estou apreensivo em aprender mais. Mas nessa manhã nós impomos nossas mãos sobre nós mesmos. E nós queremos nos humilhar, porque muitas vezes nós ficamos técnicos, ficamos envelhecidos, sem paixão, sem fogo, sem fé. Não nos movemos mais por profecia, não somos mais guiados pela direção do Espírito, ficamos tão racionais. Renova em cada um de nós aqui o teu mover profético. Queremos ser homens dons, não só em cargos, que alcançamos em cada localidade um certo patamar de estabilidade ou tranquilidade. Mas, Senhor, queremos ser semente que cai na terra para morrer, para gerar milhares de vidas para Ti, Senhor. Nesse Pentecoste de hoje, que nós sabemos que Tu vais se reamar ainda poderosamente nessa noite. E cada dia, queremos nos encorajar uns aos outros, no dia que se chama hoje, a sermos homens cheios do Teu Espírito Santo. Cada geração, cada igreja, só cito exemplo, você conhece a escritura melhor que eu, cada igreja como, de alguma maneira, entenda o que eu vou dizer, um centro de extensão do reino de Deus. A palavra fala de Antioquia, em Atos 13. A palavra fala em Atos 19 sobre Éfeso, que foi ali proclamada a respeito da escola de Tirano ali que Paulo usou para toda aquela região da Ásia. Em Tessalônica, nós já vimos o texto de 1 Tessalonicenses 1. Deus tem feito isso em muitas localidades. O Vinci, com Vitória ali, com tantos lugares, tem sido um centro, de alguma maneira, que tem alcançado as regiões. Que cada igreja aqui, eu queria que tu cambiasse o teu modo de ver. Não é somente o cuidado da igreja local, a atenção, a manutenção. Não. Ali é um centro de obra, de preparação de obreiros, local e translocal. Jerusalém, tanto em começando, hein? Mas tanto em toda a Judeia, Samaria, em toda a Samaria e até os confins da terra. Esse mover do Espírito Santo. São Luís e Maranhão, que seja um centro para toda aquela região norte, onde as distâncias são gigantescas. Rio Claro, Rio Preto, por favor, tanta cidade no interior de São Paulo. Vai levantando a tua obra, Senhor, em Piracicaba. Em nome de Jesus. Ontem ouvimos que nós precisamos orar. E nós temos uma palavra específica de Jesus de orar por obreiros. A seara sempre vai ser maior. E a demanda é inesgotável, é imensurável. É tão bom estar na lista do Senhor como empregado dele, porque nunca falta emprego, nunca tenho medo de ficar desempregado. Amados, você tem dobrado o joelho, como Erasmo nos falou ontem, para o Senhor levantar companheiros contigo na tua cidade. Ao sair daqui, eu abracei o Hilário de dois irmãos. Ou eles mudam o nome da cidade, ou o Senhor acrescenta companheiros com Hilário. Porque nós não podemos falar Hilário de dois irmãos e não tiver pelo menos um irmão com ele na obra. Amém, João Nelson? Tomei a liberdade de profetizar, indo ali para o banheiro, antes de chegar lá, profetizando sobre Hilário. E o ano que vem nós vamos ver companheiro contigo, em nome de Jesus. Colega de ministério, companheiro de obra que vai ombrear contigo. Às vezes temos presbitérios locais que é formado por um presbitério singular. É uma anomalia da própria palavra, porque é sempre no plural. Claro que sempre começa com um, né? E o cuidado apostólico ali vai funcionando junto, servindo. Mas Deus quer dar coração e fé para que em cada localidade haja um presbitério plural, haja um diaconato, haja obreiros, haja dons e ministérios, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Você diz amém? Em nome de Jesus. Você pode levantar a mão comigo e orar por obreiros? Nos dá vidas. Nos dá homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nos dá homens e mulheres com compaixão pelo rebanho. Verdadeiros pastores. Verdadeiras pastorzinhas. Que vão discipular e vão cuidar bem de cada vida. E que vão preparar o rebanho para a multiplicação. Não numa técnica ou numa multiplicação pela multiplicação. Mas como o crescimento normal do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Nessa manhã nós clamamos por vidas para o teu reino. Por obreiros para a tua seara. Jesus, tu nos ensinaste, orai ao Pai. E nós oramos a ti, ó Pai, para que tu envie trabalhadores à tua seara. A seara é tua, a igreja é tua. A obra é tua. E nós clamamos por cada localidade aqui e centenas de outras que tu vais levantar aqui e até os confins da terra. Levanta os teus obreiros e trabalhadores. Vamos preparar esses amados. Vamos chamá-los para o reino. Vamos capacitá-los como Jesus fez na escola dele, chamando para perto. ensinando a pregar e a expulsar demônios e enviando de dois em dois. Dessa maneira, nós começamos a ver que cada discípulo é um obreiro, cada casa uma igreja, uma embaixada do reino de Deus. Nada novo, só a prática que falta. Só. Quantos os discípulos que estão no teu cuidado e que ainda são infrutíferos? Tem alguém na tua congregação assim? Na congregação onde tu pastoreia e serve o Senhor? Casais que se entretêm, a competição das coisas deste mundo, dos cuidados, vai nos tirando da frutificação. E as pessoas acabam se acomodando numa esterilidade espiritual. Eu não falo isso para condenação. Lá em casa tem o espelho também. Mas em nome de Jesus, que o teu olhar de fé e a tua mobilização, eu brinco em posição de mãos e se faltar em posição de pés, caindo sem paraquedas para que o irmão se toque e se quebrante, para que haja uma disposição em cada bairro, em cada setor, em cada cidade, em cada região, em cada país. A nossa visão tem que ser, estou falando a visão do reino de Deus sobre cada vida. Não há casos impossíveis. Me lembro do Fernando, quando nós sentamos um dia lá no Fragata, Fernando, alto executivo na indústria farmacêutica, gerente regional, não tinha tempo para o reino, nem sabia como ia fazer, e ele olhava para mim com uma cara de interrogação: como eu vou cuidar de vidas? Te lembra? Não sei se aquele dia o almoço engasgou, né? Mas ali Deus chamou ele de volta para começar a fazer a obra. E através de uma vida, dezenas de outros estão servindo o Senhor, abraçando o Guilherme aqui, né? Que está servindo na equipe de apoio. Aleluia. Eu quase profetizei. Próximo ano, em vez de servir de apoio, vai estar aqui dentro. Obreiro do Senhor. Coloquei alguns exemplos que você pode depois usar. Em cada região, em Lida, Deus usou Enéas, um homem aleijado, como homem-chave para tocar toda aquela região. Deus usou ali em Dorcas, a vida de Dorcas, ali em Jope, é isso, né? Tá. Jobson, não. Ali ela foi ressuscitada, e através daquela ressurreição, Deus tocou toda aquela região. Cornélio, ele e a sua casa, ele e o seu oikos foram tocados pelo Senhor, toda a família, parentes. Nunca me esqueço, Reginaldo, quando Neibor nos ministrou sobre isso, lá em Curitiba, e meu mundo caiu, quando eu vi que Deus quer, através de uma pessoa, alcançar muitos, muitos outros, e toda uma região. Cornélio, Lídia, carcereiro, o Crispo, próximo texto que Jorge nos falou aqui, tenho muito, muito povo nessa cidade. O processo de Deus, na verdade, é uma igreja saudável. Não sei se o Rogério vai entrar nisso hoje, mas outro dia ele estava ministrando sobre Atos 9:31, com sombra em Atos 2:42 a 47. A multiplicação é o fruto da igreja andando saudavelmente. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Qual é a consequência? Qual é a consequência? Tem alguns ingredientes essenciais. A palavra fala de paz, significa o governo de Jesus. O reinado, o governo do Senhor em cada instância. Deixa eu dar mais uma cutucadinha. Eu já vi tanta inimizade entre ministérios na mesma cidade, e eu não estou falando com outros grupos, estou falando no mesmo presbitério. Às vezes os próprios presbíteros não têm paz. Tu imagina uma coisa dessa, Rogério? Às vezes tem presbitérios onde as esposas estão em luta umas com as outras. Parece inconcebível. Conhecemos igrejas, né, Vince? Onde uma esposa não se dá com a outra. e sempre estão em peleia e de bico uma com a outra. Precisam ser exemplos do relacionamento para reproduzir na congregação, e a congregação nunca consegue chegar lá, porque os próprios líderes estão desqualificados. Estou inventando algo? Não estou. Paz com Deus, justificados com Ele. Paz comigo mesmo. Paz uns com os outros, paz no ministério com meus colegas, nada separando, nenhuma coisa me impedindo o meu relacionamento com meus companheiros. Não há ciúme, competição e inveja. Nós somos um, convém que outro cresça e que eu diminua. Falta de paz entre presbíteros e diáconos. Tem aquela oração do pastor metodista, batista, né? Livra-nos do diabo e dos diáconos. Ah, é, a Jonel está me corrigindo aqui. Resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Não é o nosso contexto aqui. Às vezes fica coisas paralelas, a inimizade, em vez dos diáconos serem suporte, apoio, auxiliar para todo o serviço do presbitério, há uma competitividade. Claro que isso jamais contigo, meu querido irmão. Estou falando de outras localidades. Nada. Nem vou entrar mais sobre o governo de Jesus. Edificando-se. Tudo o que fala ali, Atos 2, na palavra, na oração, na comunhão, no repartir o pão, nas juntas e ligamentos, tendo tudo em comum, nas casas. Esse processo de edificar algo contínuo que nunca acaba, só acaba com a volta de Jesus. Aleluia. Sem edificação, em juntas e ligamentos, e edificando a casa do Senhor, não temos nada. A palavra fala, caminhando, essa palavrinha me detonou. Caminhando significa caminhando com propósito. É a mesma palavra de indo fazer discípulos. É a mesma palavra ide pregar o evangelho. Sabe que às vezes me parece hoje? Eu vou baixar os olhos para ninguém pensar que eu estou dando direto. Indo de reunião em reunião. Indo de congresso em congresso. Indo de cultinho em cultinho. Indo ao redor da montanha. Não fazemos discípulos com objetividade. Com foco. O foco da igreja claramente é a missão. Se perdermos isso, não é o entretenimento, não é a reunião pela reunião, não é a edificação pela edificação. Tem um propósito. Caminhando, não como um turista acidental, mas caminhando como Jesus, que foi em direção a Jerusalém, e os samaritanos, né, viram isso, é um homem determinado, no rosto há uma expressão definida, sou um homem conquistado. Eu tenho que dizer com vergonha e dizer entre nós mesmos, no meu próprio ministério vejo discípulos que ainda não estão definidos. Falta definição de cara de leão. Homens, nada vai me impedir de realizar aquilo para o qual eu fui conquistado. A palavra fala dessa postura. E conclui dizendo, no temor do Senhor, na santidade, no caráter, na vida. Não tendo impurezas, misturas e o mundo entrando. É no temor do Senhor. Atos 2 fala sobre isso. Atos depois 4 fala sobre isso. Atos 5 fala sobre isso. Temor do Senhor, respeito, reverência, santidade. É a casa de Deus. Me desculpe, não é a casa da mãe Joana. É a casa de Deus. Isso vai reproduzir. No conforto do Espírito Santo, no consolo, no encorajamento, na graça do Espírito Santo. Vamos crescer em número. Não é técnica. Não é método. Não é esquema. É um santo desespero em dependência do Senhor e dos seus princípios. Quero concluir. Antes do testemunho dos confins. Essa importância dos dons e ministérios, acho que você não vai entender porque não está muito claro, ainda tem que evoluir isso. Mas nós vimos em Atos 8, quando Moisés pregou a respeito do ministério de todos os santos. entre mentes, Atos 8:1, entre mentes todos os santos foram espalhados. Depois Deus transfere um dos diáconos, que agora não é limitado pelo encargo, mas agora se manifesta o dom principal de Cristo como evangelista, e o Felipe, ele é homem-chave naquela região e naquele avivamento. Mas ele não fica sozinho, ele não é um freelancer, não é um independente, ele está debaixo de autoridade, de cuidado. E depois o ministério apostólico envia Pedro e João para fundamentar, consolidar a igreja local, levar ao batismo do Espírito Santo e ordenar aquela cidade. Sempre é uma discussão entre nós positiva. Rogério, quero testemunhar da carga dele, o quanto nós precisamos crescer nesse ministério de todos os santos e dos dons e ministério, e não somente ficar preso aos encargos. Atos 11 fala que os que foram se espalhando, você pode abrir. Eu estou concluindo mesmo, não te assusta, estou concluindo mesmo. Estou me profetizando para mim mesmo aqui, não, mas eu estou concluindo. Atos 11 fala que os que foram dispersos, Atos 11, 13, se espalharam por toda a Fenícia, Chipre e Antioquia, ainda estavam limitados, anunciando a ninguém, somente aos judeus. Mas alguns, graças a Deus, saíram fora da formatação. Isso aqui é acréscimo meu. E que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falando também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, sobre eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito disto chegou aos ouvidos de a igreja, a gente estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava, encorajava todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E imediatamente aqui o meu irmão, ele partiu para Tarso à procura de Saulo. Aqui tu vê o ministério de todos os santos, tu vê Deus enviando homens colunas como Barnabé, para ir naquela região, enviados pelo ministério e o cuidado apostólico, e tu vê ali o cuidado de nós buscarmos companheiros, para somarmos juntos aquilo que Deus quer fazer entre as nações. Barnabé sozinho diz, não, aqui eu preciso de Paulo, e foi atrás de Paulo. Com isso nós temos Atos 13, que fala que ele servindo ao Senhor, o Espírito Santo falou daquele ministério que era profetas e mestres, onde ênfase não era só o encargo e o governo, e quem me conhece sabe o quanto que eu priorizo isso como presbítero há mais de 20 e poucos anos em Porto Alegre. Mas Deus não nos chamou só para o encargo, Deus nos chamou para sermos profetas e mestres, para profetizarmos e ensinarmos as multidões, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você diz amém? Em nome de Jesus. Queria chamar o Frederico, Fred é meu caçula, falando dos confins da terra. Foi discípulo junto comigo ao Erasmo. Aprendemos do nosso pai Gamaliel. Fred era um gurizinho. 15 anos, quando Erasmo, como Paulo, pegou Timóteo e o cuidou. Nós não somos gêmeos, por mais que somos muito parecidos. Mas ele é gêmeo e eu também sou gêmeo. É um privilégio poder servir o Fred. De alguma maneira, nesse embrionário, as nações.
Nós dependemos do corpo de Cristo e dependemos de Cristo. E como nós dependemos? Em 2001, Deus usou a palavra profética e uma visão, através do Nilson, que fomos juntos deixar o John para ir para a Suécia pela primeira vez, junto com Christian Holm, e o Moacir. Deus deu para a esposa dele uma visão. E lá no aeroporto, tomando um cafezinho descontraído, Deus começou a mudar minha vida. E de lá, o Nilson perguntou, busca o plano A de Deus. E eu comecei a jejuar e orar. O resultado é que em 2002, junto com o John, minha família, a família do John, John Marta, nós fomos em 2002 espiar a terra. Em 2003, nos mudamos para a Suécia. Nós não buscávamos isso, nós éramos adversos. Nosso coração e a mente estava no Brasil. E eu, no meu trabalho, na igreja local. Mas em 2003, nos mudamos. 10 anos agora em março, quando a família se mudou toda. 10 anos na Suécia. E o resumo é de como Deus nos ensinou cada vez mais, numa profundidade maior, essa dependência de Cristo e a dependência do corpo. O John tem nos visitado com a Marta, assim, a Marta junto com os outros irmãos 2 vezes por ano. E nós não sabemos como seríamos, não dava para pensar sem a visita do John e da Marta. Cada etapa que ele vai lá, Deus nos guia como igreja ou como nós, num patamar para um outro patamar. Então isso é o dom que Deus respalda, o dom, o ministério de apostolado. Mas essa especificidade do discipulado, do companheirismo, do discipulado, do pastoreamento que o John Marta tem conosco, não é restrito. Ela existe, mas ela não é fechada. Então, a riqueza, eu dependo muito do corpo de Cristo. E isso Deus tem nos mostrado e Deus tem nos ensinado cada vez mais. E Deus foi ampliando essa dependência do corpo. Porque eu nunca tinha compreendido o ministério do Espírito Santo antes que o Rogério foi lá e ministrou lá conosco na Suécia. Abri os meus olhos, eu tenho dito isso. Mudou minha vida, mudou. Porque eu fiz muito no meu zelo. E Deus quer, não na minha força, no meu zelo, mas pela força do Espírito Santo. E Deus foi usando os dons aqui na igreja de Porto Alegre, o Erasmo e agora Ismael, mais presente lá conosco em Kunsbacka. 2 filhos se mudaram para nós, lá para a nossa cidade. Deus deu o consolo, que é um país muito longe, mas na mesma cidade. Então é prático para Ismael. Amém. Glória a Deus. O consolo por ser meu irmão, nós nos deleitamos quando nos encontramos, porque a gente corre juntos na corrida, na floresta, Deus traz revelação, Deus traz quanta coisa que Deus nos traz, né, John? Ideias. Ainda muitos planos, ainda que não foram concretizados e que vão vir. Por causa desse... essa filiação espiritual, essa dependência que eu tenho com o John, do pastoreio que ele tem sobre nós, sobre a nossa família, o carinho que o John Marta tem para as nossas filhas, e a dependência aumenta cada vez mais. Se não fosse um Assir tá lá, e o Nilson ter despertado com palavra profética, visão, eu não sei. Eu estava prestes para se mudar para Juazeiro, para ser vendedor lá. Deus não permitiu. Deus queria um preparativo para a gente se mudar para a Suécia. 10 anos lá. Muitas coisas nós não compreendemos durante esses 10 anos. Muitas coisas nós nos questionamos, perguntamos para Deus, não temos respostas ainda. Mas temos uma alegria muito grande. Deus usou o Gustavo, filho do Vilário, para trazer um rico de irmão lá para casa, para a igreja, que é o Jonas, que casou com a Suzy, um líder. Gustavo formou, trouxe para o reino, transformou aquele homem, aquele guri, que é um médico hoje. Dependemos do corpo de Cristo, Vilário. Então, nós necessitamos, e desde 2009, Deus converteu o nosso coração para o corpo de Cristo local. A dependência contínua só aumenta. De Porto Alegre, das orações do Erasmo. Ai, 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 se não fosse as orações do Erasmo, estava ralado. É, Jesus amado. E Deus desperta até uns irmãos que eu nem conheço. João Carlos aqui cativou meu coração, nem conhecia ele. E ele vem, estou orando por ti. Aqui de Porto Alegre, né? Eu disse, nem conheço ele, ele não precisava estar orando por mim. O Erasmo me conhece, sou filhão dele. Aí o João Carlos ora por mim. Derrete meu coração. Porque a gente sabe, lá fora, lá nos confins da terra, a gente sente muito sozinho, Orlando. Meu Jesus, dá vontade de correr de lá. Por causa da escuridão, da depressão, das coisas que acontecem lá. Os meus primeiros 2 anos que eu vim testemunhar aqui na igreja de Porto Alegre, só chorei. Só chorei as minhas lágrimas. Assim, chorei de... não sei o que é. Só fiquei lamentando aqui o meu testemunho. Ninguém, não incentivei ninguém para as missões, né? Quando eu testemunhei, eu era... não. Ah... era tristemunho, né? Aí a tática dos pastores é que eles não me deixam pregar mais direto. Eles primeiro me ouvem e depois eles deixam me pregar. Uma boa tática. E é verdade mesmo, né? Porque é um tristemunho no início. Mas Deus está aumentando a nossa dependência. Dependência do corpo de Cristo aqui de Porto Alegre. Quando eu ouço aqui, foi a minha primeira vez depois de 10 anos de participar do Retiro dos Pastores aqui. O John me falou em dezembro, disse, oh, Jesus, eu quero vir para esse Retiro dos Pastores aqui. E eu agradeço pela cooperação financeira dos irmãos, me permitir vir para cá, que nós não tínhamos recursos. Então dependemos do corpo de Cristo, também financeiramente. Deus nos converteu o nosso coração para depender do corpo de Cristo local. Lá na nossa cidade de 30 mil habitantes, tem a igreja luterana e tem o grupo pentecostal da Assembleia de Deus, que tem uns 200 pessoas. Um irmão, pastor lá super convertido, cheio do Espírito Santo. O pastor luterano, cheio do Espírito Santo, responsável por toda a Suécia do mover carismático. E Deus abriu os meus olhos, a igreja nas casas, o nosso grupo, que eu e mais 2 discípulos somos pastores. E Deus converteu o coração, nós dependemos de todo o corpo de Cristo na cidade. Em 2009 nós começamos a investir o relacionamento com o pastor luterano, os 2, 3 pastores luteranos convertidos e os da Assembleia. Isto, claro. Mas eu quero dizer que só na nossa cidade de 70 mil, todo o município tem talvez 15 pastores luteranos ou mais. E a maioria são convertidos e cheios do Espírito Santo. Em toda a região de Gotemburgo, 60% são cheios do Espírito Santo. Então, e o que une toda a cristandade da Suécia é o poder do Espírito Santo, dos luteranos até os da Assembleia e o mover da fé lá do Ulf Ekman. Então, nós dependemos do corpo de Cristo. E o pastor luterano da cidade lá é um evangelista. Então, Deus abriu os meus olhos. Nós não precisamos que todos os dons de Efésios 4 estejam no nosso grupo. Eu nem chamo igreja, às vezes, sim, é uma igreja. Mas o nosso grupo, eu e o Daniel e o Magnus, nós somos os pastores do nosso grupo. Mas eu não ouso dizer a nossa igreja, a igreja da localidade, porque nós, junto com os salvos da Luterana, junto com os salvos da Assembleia, somos a igreja local. E eu digo para o pastor luterano, tu é evangelista, nós precisamos de ti. E eu digo para o pastor Assembleia, nós precisamos de ti, porque tu é cheio do Espírito Santo e profeta. E aí nós caminhamos juntos em unidade. E graças à África que mandou os irmãos da Uganda, lá o Michael Kimuli, né? Conhece lá o Vince, já esteve lá. Ele ministrou a convite da Assembleia, cheio do Espírito Santo. Prega exatamente como nós. Libertação, discipulado. E Deus usou ele para dar uma confiabilidade do nosso grupo com os da Assembleia. Porque nós pregávamos a mesma. Aí a Assembleia, já teve no Brasil, que bom. E nem queria saber do Brasil. Os irmãos da Suécia, Brasil, né? Mas depois que o irmão cheio do poder lá, da África disse que conhecia, né, o John e o Vincent, os irmãos lá, aí eles se abriram para nós. Porque vocês nem são conhecidos lá. Ou seja, nós dependemos do corpo de Cristo. Nós dependemos. Aí é o irmão da Uganda, é o irmão da Etiópia, que foi lá um profeta maravilhoso, cheio do poder de Deus, profetizando. Dependemos do corpo de Cristo. 2005, dependemos de novo do corpo de Cristo. Um belga, que é casado com uma sueca, lá de Kungsbacka, desceram para Porto Alegre aqui, para conhecer a igreja. Um batistão, e que foi totalmente transformado pelo Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo, tinha feito um monte de teologia nos Estados Unidos e na Bélgica, e ele disse, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele entendeu toda a palavra de Deus. Até lá ele não tinha entendido, e o Espírito Santo parece que tem alguma função, né? Parece que ele ensina a gente, né? Meu Senhor, ele compreendeu num momento pelo batismo, abriu-se os olhos e ele entendeu a revelação da palavra de Cristo, Jesus amado. Quando ele chegou para a Bélgica, ele pegou o carro dele, ele e a esposa se mandaram no outro dia para a Suécia e pediram, nos ajuda, nos cuidem, queremos discipulado. O cunhado dele, que é meu colega agora, meu discípulo, e é colega do presbitério, ele há 3 anos vem falando sobre discipulado, vida no corpo, semeando. Aí foi lá, veio para cá, e aí ele, com cheio do fogo, pediu ajuda. E Deus tinha um chamado para ele, Deus tem um chamado. Porque Deus confirmou, Deus está confirmando o chamado. E se Deus permitir, em outubro, né, junto com o retiro de homens, pela graça de Deus, vai ser consagrado o presbítero lá, juntos, com muita alegria. Começou com o irmão dele. Aí veio verdadeiramente avivamento no Oikos. Aí o irmão, a irmã se converteu. E eles estavam morando perto de Bruxelas, na sede da Ambev, em Leuven, né? Aí, depois de muitos anos lá, eles sentiram que talvez Deus queria que ele se mudasse de cidade, para a cidade natal dos pais dele, onde estão os discípulos, os tios, uma tia, um tio, que eram discípulos deles, estavam sendo cuidados. E eles, depois de jejum e oração, mudou todo o grupo. Todo o grupo. Deus confirmou no coração deles, 2 irmãos, 1 irmã, com as famílias, se mudaram todos para a cidade natal. E há 1 ano agora eles estão lá, e de um grupinho de 8, 10, agora pela graça de Deus, são mais de 20 adultos, discípulos, com as crianças, são 40. Nós em Kungsbacka, com as crianças, eu costumo dizer, somos em 60, com as crianças, 40 batizados, 60 discípulos, 60 da igreja. E nós, simultaneamente, estamos ajudando. Tem uma especificidade, lá o Johan está em discipulado comigo. Mas quanto eu dependo do John, aqui meu irmão, que estamos juntos em companheirismo lá na Bélgica. E eu dependo dos meus colegas presbíteros, porque eles cooperam comigo. Mas eu não dependo só dos meus colegas presbíteros. Eu compreendi nesses 2 últimos anos que Deus, quando eles não podiam junto comigo lá para a Bélgica. Aí diz, quem vai comigo? Aí o Jonas. Aí eu compreendi, Jesus, são os dons mesmo que Deus usa. Não precisa ser os encargos. Deus usa porque são dons, homens dons. E Deus quer levantar na igreja dons para liberar, para ajudar no ministério apostólico. E não somente os dons dos presbíteros e dos diáconos. e tem sido maravilhoso. E uma resposta de oração, além da Bélgica, é o Sandviken, que está 500 quilômetros atrás, acima ao norte. E nós, na limitação, nós podíamos, não era nada prático visitar lá, Eu podia visitar, por exemplo, duas vezes, no máximo três vezes no ano, e nas minhas condições locais, pelo meu engajamento na localidade, eu não tinha mais condições do que duas vezes por ano. E eu disse: Jesus, envia pessoas, envia para aquela cidade. E Deus enviou, pela graça de Deus, por um período, Mauro e a Débora, ficaram um bom tempo lá, gastaram sua vida, seu tempo, sua economia, para ir lá investir nos irmãos de Sandviken. E Deus respondeu mais ainda a oração, enviando a Miriam Coimbra. Aleluia. Então a Miriam Coimbra se prontificou e está morando lá, vai ficar 2 anos, já ficou 1 ano agora em maio, e 2 anos para edificar 3 casais, e mais mulheres lá em Sandviken, que estão a 500 quilômetros, ajudando o nosso irmão Buco, a esposa lá em Psola, 150 quilômetros ao sul de Sandviken. A Miriam ajudando em Oslo, e outra cidade lá, 3 localidades diferentes, 2 nações diferentes, a Miriam trazendo o reino de Deus e formando discípulos. Nós não conseguimos sozinhos, mas pelo corpo de Cristo, Deus nos usa. Amém? Dependemos uns dos outros.
Pai, nós te louvamos pela igreja. Nós oramos pela extensão do reino de Deus. Queremos ser e fazer discípulos em todas as nações. Perdoa-nos, Senhor, por consumirmos tanto do nosso tempo, Deus, dentro de processos, dentro da igreja local, com a igreja local. Queremos ir mais longe, mais além. Ajuda-nos, Senhor. Pai, há tanta necessidade em todo o mundo. É o clamor do teu coração por todas as cidades, aldeias. Deus profetizando, curando os enfermos, proclamando a palavra. E a tua palavra diz que as multidões estão exaltas, perdidas, sem saber o que fazer, Senhor. Nós rogamos, Senhor, levanta obreiros para a tua seara. Clamamos, levanta trabalhadores. Levanta-nos, Senhor, para ti. Toda a riqueza, todo o tesouro, que és tu mesmo, Pai. Tudo o que temos, todo o recurso, todo o investimento, homens, finanças, Senhor, que tudo seja disponibilizado para o teu reino, para a glória do teu nome. Nós profetizamos a igreja trabalhando junto, Senhor, ganhando as nações. A obra é tão grande, Pai. Queremos estar perto uns dos outros, edificando o mesmo muro para a glória do teu nome, tocando a trombeta. Deus, profetizamos sobre as nossas vidas, Pai, que seremos mais efetivos, que alcançaremos outras nações, que vamos cumprir na nossa geração todo o chamamento, toda a vocação, porque nós somos chamados para participarmos da vocação celestial. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu propósito sobre nós. Senhor, quebranta o nosso coração, perdoa-nos pela falta de investimento, de visão, de oração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história. O que gememos. Paizinho, faz mais do que as nossas palavras. Alcança-nos, Senhor, e alcança, Senhor, toda a igreja. Nós profetizamos um novo tempo. Nós confiamos em Ti, envia-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, levanta outros homens, tantos que querem ir, quantas vezes não sabem como ir, o que fazer. Tira-nos dessa inércia, dessa estagnação, dessa passividade. Te louvamos por todos os testemunhos, te bendizemos pelo coração dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. É edificante, nós louvamos a Ti por isso, mas ainda é pequena a nossa frutificação. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma os nossos ministérios. Senhor, toma os irmãos que estão conosco, outros que não estão conosco, e que a obra seja feita, Senhor, que possamos ver um milagre, Senhor. Tu sabes o quanto o mundo avança, Senhor, velozmente. E nós queremos, Senhor, ser uma resposta, Senhor, porque a resposta é Jesus. Nós abençoamos a igreja, Pai. Obrigado por toda a palavra, por toda a graça e unção, Senhor, por tudo que Tu tens feito através de cada um dos nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos que antes de partir, Senhor, de sermos recolhidos por Ti, ainda vejamos coisas maiores. Profetizamos isso no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.